Rádio Senado nas eleições 2022.
Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha pela rede Senado de Rádio e por meio das emissoras conveniadas à Rádio Agência Senado. Eu sou Gesiel Carvalho e agora mais um boletim da cobertura especial das eleições 2022. E lembrando que você pode participar dessa cobertura. Fala pra gente como é que está esse dia de votação, como está a votação aí no seu bairro, na sua cidade. Aproveita para trazer informações aí de onde você está, mandando pelo nosso zap. Se você ainda não tem o nosso número de zap, é o 61986119591. 98611-9591, 61 é o código de Brasília. E além do zap, você pode mandar mensagens também pelo Twitter da Rádio Senado, @ Rádio Senado, esse é o Twitter da Rádio Senado. A gente vai girar a reportagem da Rádio Senado trazendo o repórter Bruno Lourenço. Bruno, vamos falar um pouquinho agora sobre a eleição para o Senado. Boa tarde.
Boa tarde, Gisele. Mais uma boa tarde para os... Agora boa tarde, né? Para os nossos ouvintes. Pois é, né? Falar um pouquinho aqui do Senado Federal. São 242 candidatos disputando 27 vagas aí pelo país. E já que dessa vez, né, apenas um terço do Senado será renovado. Daqui a 4 anos, aí sim serão 54 vagas em disputa. Lembrando que o Senado é a casa da federação, ou seja, estados mais populosos ou menos populosos e o Distrito Federal tem o mesmo número de representantes, 3. E o Senado tem ainda atribuições exclusivas, né, responsabilidades diferentes da outra casa do parlamento, que é a Câmara dos Deputados. Entre essas funções específicas do Senado Federal, está, por exemplo, a análise por meio de sabatinas, né, de embaixadores, ministros de tribunais superiores, diretores de agências reguladoras e do Banco Central. E também a autorização de empréstimos internacionais para a União, estados e municípios, além de processar e julgar presidentes da República. Então, reiterando, nessa eleição, apenas um terço do Senado será renovado. 27 senadores que terão um mandato de 8 anos, sendo que cada um deles participa de uma chapa com 2 suplentes, sendo que o primeiro suplente assume o mandato em caso de licença do titular por mais de 120 dias, ou então de afastamento para ocupar cargo de ministro, secretário estadual, prefeito, enfim, chefe de missão diplomática, e pode ficar ainda no cargo o suplente de forma titular, de forma definitiva, quando há a renúncia, morte ou a cassação do titular, Gisele.
Ok, então, Bruno Lourenço trazendo as informações com foco na eleição para o Senado nesse nosso boletim. A gente continua trazendo informações aqui, notas da internet. O G1 destaca que o Tribunal Superior Eleitoral divulgou o balanço parcial que mostra que até às 9 horas e 30 minutos deste domingo, 401 urnas eletrônicas haviam sido substituídas nas zonas eleitorais de todo o país. Esse número corresponde a 0,07% do total de 472.075 urnas eletrônicas disponibilizadas para votação. O balanço do TSE também apontou que até às 9h30 nenhuma sessão eleitoral havia tido a necessidade de recorrer ao sistema de votação manual. Outra nota do G1 dá conta de que o candidato à presidência da República pelo PDT, Ciro Gomes, votou hoje de manhã em Fortaleza, acompanhado de familiares e aliados políticos, como Domingo Filho, Roberto Cláudio, candidato a governador do Ceará, e do prefeito de Fortaleza, José Sarto. Ele chegou ao local de votação na Secretaria de Saúde do Ceará às 10h40 e votou logo em seguida. Vamos então trazer mais um giro de conveniadas. Vamos agora lá para Floripa. Florianópolis está com a gente em Santa Catarina. A gente conversa agora com a Larissa Martinelli, ela é da Rádio Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Larissa, como é que estão as eleições aí na ilha, em Santa Catarina também? Boa tarde.
Oi, Gesiel, boa tarde, tudo bem?
Tudo tranquilo.
Aqui em Santa Catarina, os eleitores estão votando nesse momento para eleger seus 40 deputados estaduais e 16 representantes na Câmara Federal, além de senador, governador e presidente, né, assim como em todo o Brasil. A votação aqui no estado está acontecendo de uma forma bastante tranquila. De acordo com um boletim da Polícia Militar aqui do estado, divulgado às 10 horas, com as ocorrências atendidas pela corporação aqui no estado, foram 6 casos de propaganda política, né? E um caso de boca de urna aqui na capital. O próximo boletim deve ser divulgado até a 1 hora da tarde de hoje. E o Tribunal Regional aqui de Santa Catarina está acompanhando minuto a minuto a situação em todas as sessões eleitorais do estado. Até o meio-dia deste domingo, né, dia do pleito, foram 239 ocorrências com as urnas eletrônicas. Entre essas ocorrências, 103 foram de substituição destes equipamentos para aí, as eleições acontecerem de forma correta, né? São essas as informações que eu teria para passar e volto contigo aí na redação.
Muito obrigado, Larissa. Larissa Martinelli, da Rádio da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, em Florianópolis, trazendo para a gente aqui um apanhado do que está sendo a eleição lá em Florianópolis, lá em Santa Catarina, nesse dia 2 de outubro. As eleições 2022 acontecem em 5.570 cidades no Brasil e em 101 localidades no exterior. O voto no Brasil é obrigatório para as pessoas com idade entre 18 e 70 anos e facultativo para idosos acima dos 70 anos, jovens com 16 e 17 anos, além de analfabetos. E para votar basta apresentar um documento oficial com foto. E lembrando também a ordem da votação. A ordem da votação é a seguinte: primeiro você vota para deputado federal, 4 dígitos, depois para deputado estadual ou, se for o caso aqui de Brasília, deputado distrital, são 5 dígitos. Depois você vota para senador, são 3 dígitos. E para governador, 2 dígitos, finalizando com o último voto, que é o para presidente da República, também com 2 dígitos. Vote consciente, vote com tranquilidade. E este ano, o eleitor vai ter mais tempo para conferir o voto. O objetivo é evitar equívocos e assegurar o registro do voto no candidato realmente escolhido. Vamos saber mais na reportagem da Regina Pinheiro.
Conforme a página do Tribunal Superior Eleitoral na internet, pela primeira vez a urna eletrônica vai liberar a confirmação do voto no botão verde Confirma após um segundo do preenchimento completo dos números dos candidatos para cada cargo. Ao portal do TSE, o chefe da seção de voto informatizado do Tribunal Superior Eleitoral, Rodrigo Coimbra, explicou que o motivo da implementação desse tempo a mais na urna eletrônica foi feito para estimular a conferência do voto e impedir que o eleitor confirme sem querer. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, exaltou a confiança no processo eleitoral brasileiro.
Eu tenho plena confiança no processo eleitoral brasileiro. As urnas eletrônicas trouxeram transparência, confiabilidade e velocidade na apuração do resultado das eleições.
O TSE já disponibilizou o simulador de votação com um tempo a mais para o eleitor que quiser treinar. Basta acessar tse.jus.br.
Vamos falar agora de voto no exterior. Uma notícia do portal Folha de São Paulo. Cidade com maior número de eleitores brasileiros no exterior, Lisboa, registra tumulto entre grupos que apoiam Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e Jair Bolsonaro, do PL. Embora as aglomerações de eleitores estejam proibidas, dezenas de pessoas estão concentradas em frente ao local único de votação, na capital portuguesa, a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. A Polícia de Segurança Pública de Lisboa acompanha a mobilização e impede que os eleitores fechem as vias. Eleitores na capital portuguesa enfrentam, ao longo do dia, longas filas para votar. O tempo de espera já supera 1 hora e 30 minutos. Houve problemas com 3 das 58 urnas eletrônicas. Nessas sessões, o voto acontece agora em papel e urnas de lona. Existem 45.273 brasileiros aptos a votar em Lisboa. um aumento de mais de 113% em relação a 2018. Vamos agora falar um pouquinho sobre as candidaturas femininas. As candidaturas femininas bateram recorde este ano, com 33,3% dos registros nas esferas federal, estadual e distrital. As mulheres representam 53% do eleitorado do país, o que corresponde a 82 milhões de votantes. Apesar disso, elas ocupam apenas 17,28% das cadeiras no Senado. Especialistas defendem o aperfeiçoamento da legislação para garantir a participação feminina na política. Em entrevista ao Conexão Senado, a consultora do Senado Federal, Roberta Viegas, falou da participação da mulher na política.
A política é um espaço público, é um espaço de poder. E esse espaço sempre esteve sob domínio dos homens, né, historicamente. Então, para as mulheres cabia o espaço privado, aquele espaço doméstico. Isso não apenas assim, no discurso, na educação que mulher fica em casa, nos costumes, mas na prática mesmo, né? Sempre houve muitas barreiras impostas às mulheres que desejavam ser candidatas, ocupar um espaço, um cargo público, sobretudo um cargo eletivo. Desde a candidatura em si, o acesso ao espaço do partido, o dinheiro para a campanha, a gente sabe que fazer campanha não é barato, até as repercussões que isso tinha e ainda tem na vida dessas mulheres. Com a divisão sexual do trabalho, a gente sabe que o trabalho doméstico, ele é exercido sobretudo por mulheres, né? Então, vale a reflexão de pensar quantas mulheres, com ou sem filhos, conseguem deixar de lado essa vida privada, pela qual muitas vezes elas são as maiores responsáveis em manter, para se dedicar a uma campanha política, com tudo que isso acarreta. Então, é fundamental o incentivo por parte do poder público, sobretudo por meio de leis eleitorais, para tentar diminuir os obstáculos, pelo menos alguns deles, que separam as mulheres da disputa de um cargo público. Seja por meio justamente da instituição de cotas, como você falou, por meio do fundo eleitoral, do tempo de propaganda eleitoral, para que elas possam dar cara, né, mostrar efetivamente as propostas e por que estão concorrendo a um cargo. Então, segundo dados da agência Senado, as candidaturas femininas realmente bateram recorde esse ano. Foi 33,3% de registro nas esferas federal, estadual e distrital. Mas isso é praticamente ainda a quantidade da cota de gênero de candidaturas prevista na lei, que é de 30%. A gente avançou um pouquinho. Então, assim, a gente precisa dizer, a candidatura das mulheres cresceu. Isso se deve com certeza a esses incentivos eleitorais. Provavelmente é um interesse crescente a essa possibilidade de a mulher entrar na polícia. Mas os números ainda são muito desiguais em relação aos homens. A gente tem muito que avançar ainda.
Tivemos aí a participação, então, da Roberta Viegas, consultora do Senado Federal. Bom, esse boletim das eleições de 2022 vai ficando por aqui. O próximo boletim já vai ser com o Ricardo Nakaoka, que já chegou, já está por aqui. Muito boa tarde, Nakaoka, tudo tranquilo?
Boa tarde, pessoal. Já votei, já cumpri a minha obrigação, meu dever de cidadão, e agora estou aqui aguardando a minha vez de entrar no ar para trazer mais notícias sobre esta eleição para vocês, enquanto a nossa equipe Nota 10 aqui reúne mais informações, mais notícias das eleições por todo o Brasil, pelo mundo todo, e vamos nos preparando para entrar no ar daqui a pouco.
Ok, Ricardo Nakaoka, muito obrigado. A partir de agora, então, você fica com o Ricardo Nakaoka e ele vai ficar com você até as 5 horas da tarde, quando a gente passa aí para o Adriano Faria e a Raquel Teixeira, que estarão continuando a cobertura das eleições desse dia. Esse boletim das eleições 2022 fica por aqui. A apresentação foi de Gesiel Carvalho, com trabalhos técnicos de Isaura Oliveira e também a produção de Anderson Mendanha e Kellen Sumier. A gente volta logo mais com outras informações sobre as eleições, agora já com o Ricardo Nakaoka. E amanhã, cedinho, estaremos aqui no Conexão Senado com todas as informações desse dia 2 de outubro, a partir das 7 horas da manhã. Grande abraço para você. Até logo.
Rádio Senado nas eleições 2022.